now have a champion.
He's gonna get Oh!
I'm starting to believe as well, Henry, because he's got to take him.
What? A jumping double from Cole! What is there going on right now? How does he do this? Cole has saved Luminosity with the all play.
Geração Start, o podcast de eSports de GZH.
E está dado start, começa agora o podcast de eSports de GZH. Esse novo produto que estamos fazendo, nasceu enfim o podcast para falar dos esportes eletrônicos, desse cenário que vem dominando o mundo da internet, que cresceu muito nos últimos anos, muito por conta da pandemia também, mas que já vem numa crescente desde o início da década de 2010, por exemplo. E agora nós estamos nos aproximando de uma das principais competições do planeta de esportes, que é o Major de Counter-Strike Global Offensive, o CFCGO. A competição vai acontecer em Estocolmo, na Suécia, e os brasileiros estão muito bem representados. Teremos 4 equipes brasileiras no Major: a Fúria, a Godsent, a Sharks e também a PEN. Além disso, teremos também o Professor Fallen com a Liquid, representando também o nosso país na principal competição de CSGO. E por isso, o episódio de hoje do Geração Start, que está começando agora, vai falar tudo sobre o Major e para ouvir o Nex, jogador da PEN Game, que estará no Major e é gaúcho, é da capital, é de Porto Alegre. Ele desprendeu um pouco do tempo de treinamento para nos atender e falar aqui com a equipe de GZH. Então vamos lá, aperta o start. E o nosso convidado agora aqui no Geração Start é o Gabriel Schenato, mais conhecido como Nex, atleta da PEN Game, que estará no Major de Estocolmo de CSGO. Muito obrigado por nos atender, muito obrigado por esse tempo com a gente aqui, Nex. Tudo certo?
Fala, pessoal. Nossa, estou muito feliz de estar participando aí com vocês. Quando eu recebi o convite, fiquei bem feliz, porque pra gente gaúcho, a gente conhece muito o Grupo RBS, obviamente, o Zero War, enfim. Então, eu fiquei bem feliz pelo convite para bater esse papo aí com vocês.
Coisa boa, e a gente fica muito satisfeito de ver também esse destaque, né, gaúcho agora disputando o Mundial de CSGO. Fala pra gente, é a primeira vez que tu vai disputar esse campeonato, principal torneio desse esporte eletrônico?
Sim, tô muito feliz, cara. Eu tô, acho que há uns 4 anos morando aqui fora, e nunca consegui chegar nesse nível aí de conseguir vaga pro Major, enfim. Tava sempre na busca dessa vaga e graças a Deus eu consegui aí com muito esforço também dos meus colegas aí de time e meu esforço também. E graças a Deus a gente conseguiu aí a vaga.
Bom, Nex, então vamos falar um pouco sobre essa tua trajetória, sobre essa tua história, né? No CSGO, tu começou novo, tu tá com 26 anos, é isso?
Sim, na verdade eu tô com 25, mas eu vou fazer 26 em novembro, daqui um mesinho, menos de um mês.
Ah, então tá, 25, então quanto tempo já nessa luta do CSGO profissional e como é que tu te interessou por esse game?
Então, eu jogo acho que desde, se eu não me engano, desde 2012, mas daí eu não comecei no CSGO, né? Eu comecei no CS.6, acho que menos até, não foi 2012 não, 2009 talvez. Eu comecei no CS.6, jogando com os amigos, tipo, eu tava no colégio, eu estudei no Tubino, pra quem não conhece aí, quem é da capital de Porto Alegre sabe, e lá me apresentaram o CS.6, eu comecei a jogar com os amigos, e aí eu comecei a tipo, meio que me destacar, assim, no .6, no nível mais baixo, assim, que eu jogava, né? E aí comecei a aparecer nos campeonatos mais regionais, depois os campeonatos online mais, de um nível mais abaixo, e aí apareceu o CSGO em 2012. E aí chegando em 2012, eu acho que eu joguei mais um tempinho mesmo com o lançamento do CSGO, continuei no CS.6, E comecei a me destacar, comecei a mudar, a migrar assim aos poucos pro CSGO. E aí desde então comecei a me destacar também nos campeonatos online, daí no CSGO já, né? E tô nesse caminho, desde 2012, 2013 no CSGO daí.
É muito bacana isso, e eu fico na dúvida assim, né? Tu tinha ideia de que poderia ser um trabalho, uma carreira profissional jogar o CS?
Jamais, jamais. Tanto que nessa época, 2014, meados de 2014 mais ou menos, eu trabalhava ainda como programador e jogava ao mesmo tempo. Então, tipo, o que aconteceu? Teve um campeonato que o pessoal do CS tá ligado, que chama Golden Chance, que aconteceu. Uhum. Que era um campeonato muito importante, um dos mais importantes, assim, do Brasil. A gente não recebia salário pra jogar nessa época, mas era um campeonato tão importante que levava pra jogar fora e morar fora. Que foi a lineup do Lucas, Henrique, Showtime, Fênix e Taco. E aí eu tive que pagar no meu próprio bolso para ir para São Paulo, porque era um campeonato presencial. E tive que fazer várias horas extras no serviço, porque tipo, eu meio que perdi um dia de trabalho, né? Do dia seguinte do campeonato que a gente perdeu. Então, tipo, eu tinha que conciliar. Essa era a forma. Eu não sabia que ia dar dinheiro, mas graças a Deus eu confiei que... Eu tive um pouco de sorte também, porque poderia acontecer de o jogo não vingar, né? Mas eu dei um pouco de sorte e o jogo vingou. Acabei ganhando salários melhores ao longo desse ano, de 2014, 2015. E deu tudo certo.
Cara, que bacana, porque a gente fica imaginando, né? Ainda é a gente que acompanha o cenário competitivo dos esportes, seja CSGO, agora o Valorant, o LoL principalmente, né, o Dota, outros games, a gente sabe do tamanho de quantas pessoas e de quanto dinheiro acaba rendendo e gira em torno desse mercado. Mas parece que ainda em 2021 muita gente não valoriza, não enxerga, né, Nex? Acredito que tu ainda enfrenta esse tipo de comentário, tu percebe isso, ou tu acha que o pessoal já se acostumou mais? Nem digo tanto na família, no pessoal que tá ao teu redor, né, que já te conhece. Sim. Há bastante tempo, mas externamente, como é que
então,
tu vê isso?
É uma coisa engraçada, tipo, eu sinto no meu dia a dia, quando eu volto pro Brasil de férias e tal, eu sinto que melhorou. Essa visão, mas ainda tem pessoas que não entendem, obviamente, o pessoal que não tem tanto acesso à internet, ou o pessoal até que um pouco mais velho, né, não entende muito que, nossa, como assim a pessoa tá ganhando dinheiro jogando jogos, e eu enfrentei isso aí também na minha família, até explicar pra minha mãe que eu tava ganhando dinheiro, aí minha namorada eu conheci enquanto eu estava jogando CS, né. Já estava num alto nível. Até explicar para ela, nossa senhora, eu ganho dinheiro jogando CS. Até existem alguns jogadores que têm vergonha de falar para as meninas, assim, que vão conhecer, e fala, tipo, não, eu sou engenheiro, mas mentindo, obviamente é jogador de CS.
Mas tu pode chegar e dizer, sou programador, né? Daí,
mas ganho dinheiro jogando.
Mas ganho dinheiro jogando.
Verdade, podia falar. mas eu acabei falando que era jogador de CS, enfim, aí até explicar. Demora um tempo. Então eu sinto que melhorou a visão das pessoas sobre esse tipo de profissão, mas tem que melhorar um pouquinho mais. Mas acho que isso daí vai acontecendo gradativamente. Acredito que agora tem muito mais crianças e o pessoal da minha idade também jogando bastante jogo, entendendo mais, e aí isso vai passando para as outras pessoas, né? Vai aumentando o número de pessoas entendendo esse assunto e essa profissão.
Falou, né, Nex, que tu já tá há 4 anos fora, né, do Brasil. Como é que... Há quanto tempo tu tá esses 4 anos direto? Passou mais algum período fora? Ou até 4 anos que se passaram, tu estava jogando no Brasil, estava jogando CS no Brasil? Só há 4 anos que tu saiu pra jogar no cenário dos Estados Unidos, do Norte América, que a gente fala.
Então, eu sou bem ruim de datas, tá? Mas enfim, eu lembro que eu fui jogar um qualificatório pro Major, eu consegui uma vaga no Brasil. Se não me falha a memória, 2017 ou 2016. Fui jogar esse qualificatório e ganhei qualificatório. Aí a gente foi pra. Eu já jogava numa PEN anterior, uma lineup anterior. Aí a gente ganhou essa vaga, foi jogar nos Estados Unidos. E aí a gente pensou, cara, o que vocês acham de a gente ficar aqui? A gente tinha uma proposta mais ou menos uma proposta do Dead, que é o coach da Godsent atualmente. É, a gente tinha uma proposta de, tipo, virar um Academy da época da SK, né, mais ou menos.
Uhum.
Aí, beleza, a gente falou, velho, não vamos voltar pro Brasil, vamos ficar por aqui. Aí, beleza, a gente continuou jogando no, nos Estados Unidos, com a ajuda dele. É, continuamos jogando, aí, durante esse tempo que a gente continuou jogando no, como Pain nos Estados Unidos, nos campeonatos, a gente ganhou... Eu e o Shell, a gente ganhou o convite da LG na época. Aí a gente aceitou o convite, continuou na LG, morando no Canadá, se não me engano. E aí eu fiquei na LG por um bom tempo. Fiquei uns 2-3 anos. Acho que 2 anos. Por aí, 2-3 anos. Como eu falei, sou meio ruim de data. E aí a LG encerrou o nosso vínculo. A LG meio que nos demitiu, meio que nos demitiu, não. Nos demitiu, é, porque a gente não tava dando os resultados esperados por ele, enfim. Por eles, né, como organização. E aí eu voltei pro Brasil, aí eu voltei como Pain Game, com a Pain atual, é, com a base atual, né, e aí eu continuei jogando no Brasil, acho que eu fiquei mais ou menos um ano, mais ou menos no Brasil, e aí a gente veio pra cá, pro México, é, tentar voltar de novo pros Estados Unidos, fazer uma base sólida, treinar bastante e tal, e desde então a gente tá jogando no México, é que atualmente eu tô no... Na Sérvia, né? A gente tá treinando no Correio. Mas sim, a nossa base mesmo, atualmente, é em Monterrey, no México, que a gente joga as ligas norte-americanas, os qualificatórios, enfim, isso, tudo mais.
E tem muita diferença, Nex, do cenário sul-americano pro da América do Norte? Vocês percebem isso cada vez mais ou tu acha que essa diferença tá diminuindo?
Então, quando a gente chegou... Primeiro, na época da LG, a diferença era absurda. Tipo, muito forte. As organizações eram muito grandes também, então, tipo, quanto mais organizações fortes investindo no cenário, mais jogadores se dedicam, é, e tinha também muito mais jogadores, né, porque agora a gente não tem agora por causa do Valorant, que roubou muitos jogadores norte-americanos, é, mas nessa época de LG era muito forte a diferença. Hoje em dia, na minha opinião, os times e o nível do Brasil são maior, são melhores, os times são melhores que nos Estados Unidos. Mas aí tem aquele problema. O motivo da gente ficar em Monterrey jogando as ligas norte-americanas é porque lá tem muito mais vagas para os campeonatos. No Brasil não chegou essas vagas ainda. Então, tipo, apesar de a gente conseguir uns treinos melhores no Brasil, a gente provavelmente evoluiria muito mais, ainda vale a pena ficar nos Estados Unidos por causa das vagas.
Essas vagas pro Major que a PEN garantiu no último campeonato, no último IEM, que acabou passando até a semifinal, perdeu para a Fúria, mas garantiu essa vaga, esse lugar importante no campeonato mundial de CSGO. Nex, vamos voltar a falar então sobre esse Major. Tu citasse aí que tá na Sérvia se preparando, como é que tá a programação do pessoal, como é que tá sendo esses trabalhos, esses treinos, muito time para treinar. Como é que tem sido esse período pré-Major, agora que falta muito pouco para o jogo, para o campeonato começar lá no dia 27 de outubro, 26 de outubro, né?
26 de outubro. Isso, a gente tá, cara, a gente não costuma treinar com essa intensidade que a gente tá treinando agora, porque a gente tá tentando absorver o máximo de coisas, assim, dos europeus, que é o cenário mais forte, é a região mais forte, se contar também, obviamente, o CIS, né, que são os russos, os ucranianos, mas a gente tá tentando absorver o máximo que tem deles, assim, treinando o máximo, então, tipo, a gente tá treinando, sei lá, 6 mapas, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, enfim, mas no México a gente treina muito menos que isso, a gente treina no máximo 4, talvez 5, quando tem muito treino, então a gente tá tentando, tipo, treinar o máximo, ficar cansado mesmo, mas pelo menos absorver o que tem de informação aqui, porque não é sempre que a gente tá aqui na Europa, né, como eu falei, a gente mora no México, então, tipo, a gente não consegue vir toda hora pra Europa pra treinar. Tá sendo muito produtivo, a gente tá conseguindo aprender muitas coisas novas, a gente tá melhorando muitas coisas que a gente tem e adaptando, né? Porque, por exemplo, tem coisas boas que a gente faz nos Estados Unidos que aqui não funcionam, porque o nível é muito mais forte. Às vezes as coisas que a gente faz nos Estados Unidos, no México, né, são ultrapassadas, então a gente tem que atualizar essas coisas. A gente tá se dedicando muito para esse Major e tenho certeza que vai compensar, certeza que a gente vai fazer, vai mostrar o nosso trabalho muito bem nesse Major.
E tenta explicar pra gente um pouco sobre essa diferença, então, essas dificuldades, porque a gente vê muito isso, não nos times brasileiros, mas em todas as equipes que saem da América do Norte para disputar esses torneios lá no, na Europa, e acabam também, às vezes, enfrentando as equipes da CIS. Talvez o time que mais tem entendido como, pelo menos eu observando, que tem entendido como enfrentar os europeus tenha sido a Liquid recentemente. Concorda com isso? Qual é a dificuldade que tem esses times da América do Sul e também da América do Norte de enfrentar os europeus?
Acho que isso é muito disso que eu falei, porque a gente está muito atrasado. Tipo, às vezes o meta norte-americano ou sul-americano não seja mais um meta europeu, entendeu? Então, tipo, muitas coisas novas também que eles aprendem, que são fortes. Porque é que tem muito time para treinar, que tem muito time forte para treinar. Então, tipo, para você tem que estar sempre melhorando. Se o seu time é bom, no mínimo, minimamente bom, ele não vai ganhar dos times realmente bons. Tipo, a gente tem Navi, a gente tem Gambit, e tem vários times abaixo deles que são muito bons também, se for comparar com Norte-América e Sul-América, né? Não, tá tranquilo. Então a gente tem que estar sempre melhorando, sempre buscando as coisas novas que estão aí acontecendo no meta e tal, pra melhorar e bater nesses times. A Liquid, eu acredito que seja realmente o time que consegue jogar de frente contra esses times europeus e CIS, porque eles estão mais tempo aqui, eles conseguem vir aqui com mais frequência, né? A Fúria também consegue vir com mais frequência, então eles conseguem se adaptar. Se for comparar o nosso primeiro dia aqui com hoje, dia 20 de outubro, com certeza vai notar uma diferença. Quem assistir, se conseguir assistir a nossa primeira partida que a gente jogou na Blast, com certeza vai ver diferença pro Major, entendeu? Porque a gente conseguiu treinar muito mais tempo.
São coisas que só consegue treinar e observar em game, né? Next, não é só uma simples análise, observar os times, as demos das outras equipes, é muito mais enfrentando mesmo e ver movimentação, time de jogo, é aproximadamente mais ou menos isso.
Sim, a gente tem que saber como reagir às coisas, né? Tipo, a reação, por exemplo, eles fazem uma coisa muito diferente que a gente não sabe o que fazer. A gente reage de uma forma. Mas existem várias reações para esse tipo de jogada que um certo time está fazendo, jogada X que um time está fazendo, existem vários tipos de reações. Tem a reação que a gente faz quando a gente vê a primeira vez isso que é acontecendo, e tem a reação que a gente faz quando a gente já vê essa jogada acontecendo várias vezes. Então a gente vai aperfeiçoando essas reações e tal, e não tem como tu ver analisando. Tipo, a gente vê demo dessas partidas que são replays, né, dos jogos europeus, a gente via dos Estados Unidos, beleza, a gente tá conseguindo ver o que eles fazem e tal, mas a prática é muito diferente.
De fato, cada time tem uma forma de jogar, uma forma mais agressiva, ou essa forma mais calma, que pelo menos a gente consegue observar dos times europeus e da CIS. Bom, Next, vamos falar então sobre esse Major, partida marcada, estreia da PEN, dia 26 de outubro, no horário de Brasília, 6h15 da manhã, contra a Entropic. O que vocês esperam dessa equipe russa?
Pra ser sincero, a gente não tá analisando muito a nossa primeira partida. Acho que a gente vai analisar provavelmente um dia antes, talvez dois. Porque se a gente analisar e focar os nossos treinos baseado no jogo deles, acho que a gente vai perder muita coisa. Acho que a gente primeiro tem que estar adaptado ao europeu, ao estilo de jogo europeu. E depois a gente analisa a equipe deles e faz uma estratégia contrária ao que eles fazem. Ou faz um antitático, que é o que alguns times fazem também. Mas a gente não viu nada, pra ser sincero. Não viu nada ainda da Entropic, mas obviamente a gente vai assistir alguns dias antes.
É um time que tem surpreendido, né, nos últimos campeonatos europeus, inclusive contra equipes da América do Norte, né? Nos torneios, pelo menos, que a gente tem conseguido observar essa estreia no Major. E aonde a PEN vai chegar no Major? Crava pra nós aí, Nex.
O que eu consigo cravar? A gente consegue chegar nos playoffs. Aí depois, eu acho que depende muito da gente. A gente chegando nos playoffs, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma coisa muito boa. Tipo, porque, querendo ou não, vindo da América do Sul ou da América do Norte, a gente sabe da dificuldade que é chegar nos playoffs, mas a gente precisa sonhar alto, assim. Então a gente tá sonhando com os playoffs, eu acredito que quando a gente chegar nos playoffs, a gente vai conseguir um boost, tipo, de ser campeão. Então, eu acredito nisso.
essa line que tá muito forte. Vocês se encaixaram muito, né, Nex? PKL, Biguzeira, Hardzão e o Safe junto contigo. Como é que surgiu essa sinergia entre vocês? Porque tu disse, tu fez parte de uma outra PEN, agora com uma outra base. Quanto tempo, mais ou menos, essa line tá trabalhando junto para formar e ser tão sólido suficiente para chegar no Major? E até, com essa garantia que tu me deu, eu já fico mais tranquilo. Ao menos estaremos com um time brasileiro lá, representando, mais um time brasileiro, né, claro, representando os playoffs do Major.
Então, essa base, a base atual, né, seria Hard, PKL e Bigu. É a base, eu não tava no time ainda, mas acho que faz uns 2 anos, talvez 3. Eu acho que Biguzeira e PKL estão há mais tempo, aí entrou o Hardzão, e aí virou mais ou menos uma base de 2 anos. Eu entrei um pouco depois do Hardzão, acho que talvez uns 6 meses depois dele, e depois veio o Safe, um pouco mais pra frente. Mas é uma equipe que já tem uma cabeça mais madura. Aqui o pessoal tem a base, a média do nosso time de idade é 25 anos, é uma coisa difícil de ver nos times que estão aparecendo no cenário, por exemplo, no Major. Acredito que no Major, tirando alguns times já conhecidos, a gente é o time, sei lá, com a terceira média de idade mais alta. Mas isso não quer dizer nada, não quer dizer que o nosso time é mais velho e talvez pior, mas isso quer dizer que é um time mais maduro, acredito nisso. E acho que esse daí é o ponto forte nessa equipe. A gente consegue resolver problemas mais rápido por causa dessa maturidade. Acho que é o ponto principal, assim.
Pois é, sabe que esse é um debate muito, muito interessante, né? Sobre a idade dos jogadores. Não tem nada a ver, né? Talvez até a experiência ajude em certos momentos de reação de game.
Sim, eu discordo completamente das pessoas que falam, nossa senhora, esse cara já tá muito velho pro CS. Não, não tem nenhuma comprovação que quanto mais velho você fique, pior você fica. A gente tem alguns jogadores que se aposentaram pela idade, mas eu não acredito que seja pela idade, eu acho que é pela motivação deles. Eu acho que eles perderam motivação, perderam... Não sei, se desmotivaram. A partir do momento que você chega nos seus, sei lá, 30 anos, você acaba tendo outros focos. Se você não, você, sei lá, se você focou em outra coisa, em família, em filho, em, sei lá, e acho que acredito que por isso essas pessoas se aposentaram com uns 30 anos, 29, enfim. Isso não quer dizer que a gente que está próximo desses 29 anos, 28, a gente vai aposentar com essa idade. Não, acho que se a gente continuar focado no jogo, a gente vai conseguir render da mesma forma que as pessoas que têm 17, os jogadores que têm 17 anos e 19, com certeza.
Nex, a gente sabe também da importância do papel do coach, né? No treinamento e também na hora das competições. E a PEN tem trabalhado com o El e no Major não vai poder contar com ele. A informação, no caso, é que o Felipe vai assumir esse cargo, estar com vocês lá no Major. Muda muita coisa para vocês? Como é que é essa situação para quem joga?
Muda porque a gente já tá com ele há muito tempo, né? O El é um cara que tá sempre presente, sempre nos ajudando aí durante os campeonatos, e pro principal campeonato do mundo não ter ele vai ser um problema. Mas a gente tem o Felipe. O Felipe, ele é um cara que é experiente já no ponto 6, ele foi um jogador muito importante. Já teve experiência também de coach, ele já foi o coach da Luminosity, mas não era da minha equipe, eu não fiz parte, não fui jogador dele. Nunca trabalhei com ele antes. Eu cheguei, na hora que eu cheguei na LG, foi quando ele saiu da LG, então tipo, foi meio que uma troca, assim. Mas eu sei que ele é um bom coach também, eu sei que ele vai nos ajudar bastante, da forma dele. Como eu falei, nunca trabalhei com ele, mas acredito que ele seja um bom coach, né? Que tem bastante experiência, assim como o El. Então acho que vai ser muito bom também.
Bom, Nex, a gente tem a PEN e a Godsent nessa primeira parte, além da Sharks, nessa fase inicial do Challenger Stage do Major. E depois tem ainda a Fúria e a Liquid, claro, com o FalleN. A gente torce muito para a equipe do professor. Como é que tu vê os brasileiros no Major e o cenário brasileiro em geral no CS? Como é que tu vê em crescimento? Como é que tu tá observando, seja na América do Sul, tu já elogiou bastante, seja na América do Norte ou até os times que estão na Europa?
Eu acho que o Brasil Posso dizer isso. Eu acho que o Brasil nunca teve tantos jogadores assim, brasileiros no nível alto. Se eu for tirar, por exemplo, os times do meio, a gente tem Tione, a gente tem 00 Nation, são duas equipes fortes que disputam os campeonatos, jogam bem. Infelizmente a gente não teve a Tione por muito pouco. Eles chegaram a passar quase, eles não passaram na EMFOL, mas eles quase passaram, e se eles passassem eles iam estar no Major também. Então a gente está muito bem de equipes brasileiras. Obviamente, se a gente for pegar a época de Immortals e SK, a gente vai falar, não, esse cara tá falando é bobagem. Mas é porque a gente tinha dois times muito acima, e abaixo deles eram times muito fracos. A gente tinha na época a LG, que era a minha equipe, só que a gente estava muito abaixo desses times ainda. Agora não, agora a gente tem vários times nivelados por cima, na minha opinião, times brasileiros. O que eu posso falar do Major? A gente tem a GodSent. A GodSent é um time que está muito forte, se mostrou muito forte, né? No primeiro RMR eles não jogaram bem, mas no segundo RMR eles conseguiram dar a volta por cima e conseguiram ganhar times bons. Então a GodSent ela vem forte, a gente vem muito forte também, apesar do público brasileiro não botar muita expectativa na gente, eu entendo, tá super tranquilo. A gente acabou não conseguindo fazer partidas boas contra times europeus, mas a nossa preparação, a nossa vontade, ela tá muito alta. A gente tá num nível muito forte a partir dos treinos, comparando os treinos que a gente está tendo aqui. Então a gente vai estar muito forte nesse Major. A gente tem o time da Liquid, que é um time forte, todo mundo sabe. Tem o Fallen, professor, que nos ajudou inclusive com a classificação pro Major.
Sim, sim.
Então ele está muito forte também. Presente, professor. Durante a partida dele eu estava lá, presente. Quem mais que a gente tem? A gente tem a Sharks. A Sharks eu sinceramente não consigo opinar, porque eu não vejo muitos jogos deles.
Aprendeu
de verdade.
A Sharks no lugar do MIBR?
Como assim? Não entendi.
Te surpreendeu ser a Sharks?
Surpreendeu, entendi. Surpreendeu, mas durante os treinos que a gente teve no Brasil, a gente viu que eles tinham qualidade, assim. A gente treinou um pouco tempo no Brasil, a gente viu que eles tinham qualidade. Mas surpreendeu pelo nome, né? A gente tinha na MIBR, Boltz, Yell, Shello, são grandes nomes assim da brasileiros, né? Então a gente achou que pelo nome porque não tem como a gente, porque a gente não treina tanto contra eles, não treinava contra eles nessa época do RMR sul-americano, então a gente não sabia o nível. Mas surpreendeu pelos nomes, né? Porque a gente imagina Boltz no Major. Mas se eles ganharam dessa equipe, então é porque eles se esforçaram bastante e tem nível pro Major, né? Então acho que eles podem surpreender.
E para fechar então a Fúria. Para ti a Fúria é o principal Fúria, time verdade. Brasileiro da atualidade?
Esqueci da Fúria, perdão. A Fúria é com certeza, é o melhor time brasileiro. Isso daí é sem dúvida. Eles estão com o Dropzera, que é um moleque que eu nunca tinha visto jogar e tá jogando muito. A gente viu nas partidas que ele se deu muito bem. Contra a gente, por exemplo, ele nos amassou. Então é um jogador que a gente não tinha conhecimento, que é muito bom. A Fúria com certeza é o melhor time brasileiro, mais preparado, com jogadores melhores, tipo, melhores preparados pro Major. Então na minha opinião eles são atualmente os melhores.
E tem um conterrâneo teu, né, na Fúria, que é o Art. A gente até brincava e pensa, tava pensando aqui, o Nex, daria um bom time gaúcho, o que que tu acha?
Dá
fazer
dá
uma boa line aí de um time gaúcho pra quem sabe estar no RMR aí.
Dá pra fazer o Chimarrão Team. Chimarrão Team, eu vi que o Art, ele gosta muito de chimarrão nas partidas, às vezes ele tá lá tomando, o pessoal tomando energético, ele tomando chimarrão dele. Tem ele, tem o Boltz, tem o Woody, tem o do Mal, então tem uma galera boa aí que gaúcha. Na época, eu já tinha parado pra pensar disso daí há muito tempo atrás, mas na época que não tinha o Art ainda. E não tinha o Wood, e nem o do Mal. Na verdade, o que tinha mesmo de gaúcho que eu sabia era eu e o Boltz. Eu pensava, caramba, tá faltando uns gaúchos aí pra representar. Aí depois de, tipo, sei lá, 3 anos, 2 anos, começou a aparecer a gaúchada aí. E a gaúchada tá muito bem. Esses nomes aí que faltaram, Boltz não. Wood, Art e do Mal. Estão jogando muito bem. Então daria pra sair um time muito forte.
Vamos lançar uma organização gaúcha aqui e montar essa line. O que que tu acha? Será que tem cor? Alô, Pen, libera o Nex aí, Pen. O que, que tu acha?
dá pra fazer.
Bom, ô Nex, então pra gente fechar, não tem como não te perguntar sobre isso, até é uma situação que sabe que na internet tudo acaba rolando e muitas coisas são ditas e o pessoal gosta de muita treta, né? Tu sabe que a internet gosta de treta. Sim. E essa rivalidade com o 00 Nation, onde surgiu, Nex?
Pra ser sincero, eu não sei. Rolou uma partida contra eles. E eu sempre, nas minhas comemorações, eu sempre fui muito enfático, assim. Eu sempre
comemoro
muito.
Né?
Sim, Gaúcho, sempre. Né? Sempre comemorei bastante, assim, em jogos importantes. Então, quando a gente ganhou deles, eu falei alguns palavrões. Só que nunca foi, tipo, um palavrão querendo xingar algum jogador deles. Foi sempre um palavrão de, tipo, desabafo, sabe? Tipo, nossa, ganhamos, vamos aí. Tipo, pra meio que animar o time. Eles acharam, por algum, e eu acredito que também o negócio do pouca mídia, muita bala que eu falava, que era porque a gente não recebeu o reconhecimento merecido, na minha opinião, da mídia, dos canais esportivos e tal. Que a gente sempre tava por baixo, a gente sempre ganhava os campeonatos, ganhava alguns jogos importantes e nada. Tipo, era basicamente, a PEN ganhou mais um jogo, mas não era mais um jogo, a gente ganhou um campeonato, a gente ganhou de um time forte. Aí era sempre, essa parte do pouca mídia, muita bala, sempre foi pra... Por causa pra mídia. E a parte dos xingamentos, dos palavrões, não era xingamentos pra eles, era um desabafo. Eles acharam que era tudo pra eles, entendeu? Todas essas duas coisas que eu falei, eles acharam que era pra eles. E aí eles começaram, depois que eles ganharam da gente, eles começaram a desabafar da forma deles e mais diretamente a mim e ao pessoal do meu time. Aí beleza, eles têm a forma... Eles não precisavam entender que era o pouca mídia não era pra eles, mas beleza, eles assumiram que era pra eles, beleza, ficou nessa treta, que eu até que acho que impulsionou os dois times a melhorarem e tal. No fim das contas foi bom pros dois times, foi bom pro torcedor, mas essas críticas, esses palavrões e o pouca mídia, muita bala, nunca foi diretamente pra eles, mas eles assumiram que foi pra eles, não tenho muito o que fazer, a culpa não foi minha, mas é isso. Vida que segue, vamos para uma próxima partida, se algum momento tiver aí contra eles e tudo certo com seis lá, agora cinco, né? Que agora isso, saiu isso. Dois, o Lucas e o Henrique, mas isso. Tá tudo certo com eles lá, que eu não tenho problema com nenhum.
Mas os pouca mídia estão no Major, então, é isso?
Os pouca mídia estão no Major, no fim vai ter que engolir. Assumiram a bronca e provocar a gente, agora segura.
Nex, assim, ó, não tenho nem palavra pra te agradecer também ao pessoal da assessoria de imprensa da PEN que possibilitou esse contato e eu vou falar na figura do Elcio que ajudou muito a que a gente conseguisse fazer esse bate-papo para fazer nessa, né, esse primeiro episódio, essa estreia do nosso novo podcast e ter uma figura gaúcha, ter um representante gaúcho nesse primeiro episódio, num dos principais esportes eletrônicos, se não o principal esporte eletrônico do planeta, às vésperas do Major. Sei que tu deve estar numa correria de treino. Te agradeço demais por ter separado um tempo, esse período aí para falar com a gente. Valeu demais, né? E boa sorte aí no Major de Estocolmo a partir do dia 26 de outubro.
Muito obrigado aí pelo convite, que nem eu falei, a partir do momento que ZH ou o pessoal gaúcho aí da imprensa gaúcha chama, é quase uma convocação, porque a gente gaúcha, a gente sabe como é que as coisas aí no sul, a gente gosta de falar com gaúcho, me sinto em casa falando com gaúcho, então eu quis muito fazer essa entrevista, foi muito importante. Eu até, uma coisa engraçada, eu falei com os meus pais, falei, nossa, o pessoal da Gaúcha tá me chamando lá da ZH, eles falaram, nossa, que legal, tipo, pra eles é um negócio muito importante, assim, sabe, saber que tem que a imprensa gaúcha tá querendo falar comigo, eles ficaram até mais ansiosos que eu, então eu agradeço muito o convite aí e espero que tenham gostado da conversa.
Valeu demais, Ex, e quem é que tu quer, quem é que tu vai puxar a torcida pro teu lado aí, dos gremistas ou dos colorados?
Cara, eu não queria entrar nessa briga. Eu tenho uma torcida que eu queria puxar, mas é melhor...
Puxa as duas, deixa as duas.
Isso, o pessoal no Twitter sabe pra quem que eu puxaria, mas eu quero a gauchada inteira torcendo pra mim. Não vou brigar, não vamos dividir isso daí no 50-50.
Fechado, valeu demais, Nex. Boa sorte aí novamente no Major. Boa sorte pra quem toda aí. Valeu.
Valeu.
Muito obrigado, Nex, muito obrigado por esse papo aqui conosco do Geração Start. E até uma informação importante. Quando nós batemos esse papo com o Nex, até aquele momento o adversário da Pain Game ia ser a Entropic. Porém, a equipe da Virtus Pro teve uma troca no seu elenco, uma troca nos seus jogadores. E por conta disso, acabou perdendo pontos. E dessa forma cai na classificação e mexe nos confrontos que teremos nesta primeira rodada no dia 26 de outubro, primeiro dia do Major de Estocolmo. A partir disso, nós teremos um novo adversário para a PEN. Não será mais a Entropic e a PEN vai enfrentar, também no dia 26, às 6h15 da manhã, a Virtus Pro. Repassando aqui a primeira rodada do Major de Estocolmo. Teremos a Astralis contra Copenhague Flames, duelo dinamarquês, e também teremos a Team Spirit contra a FaZe Clan. Esses dois jogos na próxima terça-feira, dia 26 de outubro. Partida que será transmitida às 5 horas da manhã, horário de Brasília. Às 6h15 da manhã, dois brasileiros em campo também no dia 26 de outubro. A Godsent, do Taco, Lato, do Mal e os demais jogadores brasileiros que estão representando o nosso país, enfrentando a Ence e a PEN, duelando contra a Virtus Pro. Aí, às 7h30 da manhã, teremos a Big contra a Entropic e a Movistar Riders contra a Renegades. E para fechar esses jogos, às 8h45 tem mais Brasil em campo. A Sharks vai enfrentar a Mouse Sports e a Heroic vai enfrentar a Tailu. Estes os primeiros confrontos do Major de Estocolmo, começando no dia 26 de outubro. E esse foi o Geração Start, primeiro episódio desta temporada. Nós vamos falar muito ainda sobre os esportes eletrônicos. Tem CSGO, tem esse Major que nós vamos acompanhar de perto. Tem muita coisa sobre Fortnite, Valorant, sobre o FIFA, para quem gosta também do futebol virtual. Então vem comigo nessa, vamos juntos falar muito sobre esportes eletrônicos. Esta foi apenas a primeira fase do Geração Start. Então vem com a gente, nos acompanhe nas redes sociais, no @demoliner no Twitter. Mande sua sugestão também lá no Instagram, no @douglasdemoliner. Esse é apenas o começo dos esportes virtuais aqui em GZH.